Boa noite, seja bem-vindo a Barcelona, onde estamos a abrir as portas do podcast F1 na Sport TV. É um momento histórico pelo regresso desta modalidade aos seus canais de desporto, pelo regresso da modalidade 73 dias depois, está de volta. Vamos voltar a ouvir todos os motores dos carros de Fórmula 1, 73 dias depois da bandeira do xadrez no Grande Prémio de Abu Dhabi, mas esta temporada de 2022 promete-se e muito. Amanhã vamos ter os carros todos a rodarem aqui em Barcelona para os primeiros testes da temporada e vai ser aqui que vamos pela primeira vez olhar para como estão estes carros, que são totalmente diferentes. Mas para isso, chamo já à conversa e vai ser uma conversa em que esperemos que participe connosco através da hashtag F1 na Sport TV, mas também através deste chat no YouTube. Chamo à conversa os comentadores Sport TV nos estúdios de Lisboa, João Carlos Costa e o Sérgio Veiga, mas também aqui em Barcelona o Pedro Nascimento e também o Luís Vasconcelos. Começamos precisamente pelo Pedro Nascimento, aqui em Barcelona. E Pedro, muito rapidamente, quais é que são as tuas expectativas para esta temporada que ainda de forma oficiosa arranca esta quarta-feira?
Olá, boa noite a todos. A minha expectativa, Pedro Ricardo Martins, é que seja uma temporada que corresponda à promessa que foi feita quando foi criado este regulamento, ou seja, que estes carros consigam cumprir aquilo para o qual foram predestinados, para que sejam corridas mais apertadas, que os carros possam seguir-se uns aos outros mais de perto. Vamos começar a perceber se isto é possível a partir destes testes de Barcelona, onde a primeira grande expectativa dos fãs é perceber se os carros estão realmente espetaculares, se passam muito depressa em curva, se produzem travagens espetaculares. Esta manhã chegámos muito cedo ao circuito de Barcelona-Catalunha, havia já dezenas de pessoas a circular, cruzámos com os rapazes a quem perguntámos se tentavam espreitar para a pista, e é manifestamente difícil espreitar, ainda para mais para um evento privado, por isso dá para perceber este nervoso miudinho que há entre os fãs, que, como dizias, foram pouco mais de 70 dias, mas parece que foi uma eternidade, e querem ver a Fórmula 1 de volta, à nova Fórmula 1.
Muito bem, aproveitamos para chamar a este podcast F1 na Sport TV o Luís Vasconcelos, que também está aqui em Barcelona. E Luís, se calhar lanço-te por uma pergunta de um telespectador, que o Diogo Campos, que nos diz, em relação ao acompanhamento dos testes, vão ter acesso ao live timing durante o dia? Tu vais ser o nosso live timing, Luís. Boa noite.
Olá, boa noite Pedro, olá, boa noite a todos. De facto, não vai haver live timing para a imprensa, não vai haver live timing para ninguém, para os fãs. As equipas vão ter acesso a esse live timing. A ideia é que este é um teste à porta fechada, um shakedown, como dissemos na primeira intervenção que fizemos aqui do circuito, porque o Bahrein tinha comprado os direitos para ter o show de abertura do Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Aquilo que vai ser a grande apresentação do Mundial dentro de duas semanas no Bahrein, e quando as equipas insistiram em ter um teste fora do Bahrein para começarem a perceber como é que funcionam os seus carros, os árabes fizeram valer os seus direitos comerciais, e por isso aqui roda-se à porta fechada sem live timing. Teremos acesso aos tempos no final do dia. Ao longo do dia eu estarei dentro do circuito, vou fazendo algumas cronometragens, mas não vou poder cronometrar todos os carros o tempo todo e participar também na transmissão da Sport TV. Vamos ter uma ideia, se bem que amanhã e mesmo ao longo desta semana os tempos são relativamente pouco importantes, porque aqui trata-se simplesmente de saber se todos os sistemas funcionam, se tudo o que a pista diz corresponde àquilo que o simulador e o CFD tinham indicado, e portanto será uma sessão sobretudo de compreensão e de recolha de dados por parte das equipas. De live timing, infelizmente, não vamos ter, teremos sim dentro de duas semanas no Bahrein.
As boas notícias é que temos-te a ti, e tu vais ser aqui os nossos olhos, não só no que diz respeito ao live timing, mas também aos pormenores mais digamos que mais apertados destes testes. Em relação à evolução das equipas e em relação àquilo que foi o ano passado, acreditas que vai haver muita diferença? Os Mercedes e os Red Bull serão os principais candidatos ou achas que pode, com estas mudanças todas em termos de regulamentos, que poderemos ter aqui carros a surpreender? Fala-se muito no L-Plan da Alpine, por exemplo. Temos a Ferrari que procura ganhar aquilo que esteve durante muitos anos. Ou poderá aqui aparecer uma Brown, por exemplo?
Dificilmente vai aparecer uma Brown, Pedro, porque o regulamento, apesar de ser novo, tem áreas do carro que são extremamente restritivas. Tem muitas áreas do projeto que são iguais para todos os carros. São definidas pelo regulamento como obrigatórias. Há áreas, naturalmente, em termos de aerodinâmica, que são de livre exploração por parte das equipas. Vimos conceitos completamente diferentes, se bem que também vimos carros na apresentação que não correspondem minimamente aos carros que vão estar na pista. A Alpine, por exemplo, ontem tinha um carro, um show car, na apresentação ao vivo, mas tinha o carro a sério já aqui em Barcelona para fazer um filming day que a Alpine acabou por não fazer, por um daqueles problemas que são raros de acontecer, mas que até nas equipas mais profissionais acontecem. O chassi estava pronto, o motor estava pronto, faltavam os pontos de ancoragem dos cintos de segurança e por isso os pilotos não puderam fazer as 23 voltas a que tinham direito hoje. Portanto, para a Alpine foi um dia perdido, vão rodar amanhã. Em relação à tua pergunta, é claro que a Mercedes e a Red Bull partem à frente, porque o que se aprendeu nos anos anteriores não se desaprende, apesar do regulamento ser diferente. A nível de motores, as coisas são mais ou menos as mesmas, com uma diferença de 10% de etanol no combustível. Mas é natural que com este redistribuir das cartas, que é este novo regulamento, equipas com meios, como a Ferrari e a McLaren, tenham conseguido encontrar alguma coisa que as duas equipas da frente não encontraram. Possível também que uma equipa mais pequena tenha encontrado alguma área do regulamento mais cinzenta que tenha explorado, mas na Fórmula 1 também, nesta altura, copia-se muito depressa, percebe-se muito depressa o que é que os outros têm, de modo que alguma vantagem grande inicial que alguém pudesse vir a ter seria rapidamente ultrapassado ao longo do ano, e será essa corrida ao desenvolvimento, porque os chassis, sendo novos, oferecem muita margem de desenvolvimento, será essa corrida ao desenvolvimento que vai marcar e vai definir a classificação final do Mundial lá mais para novembro em Abu Dhabi.
Muito bem, Luís. Olha, não te tomo mais tempo. Bom descanso, porque amanhã, a partir das 8:30, hora de Lisboa, vai estar a ser os nossos olhos no paddock e também o nosso relógio a tirar esses tempos. Tens uma manhã que começa bem cedo e vais olhar também para esses carros. Há essa grande expectativa para saber, por exemplo, em relação à Red Bull, que carro será este depois de eles terem apresentado a maquete. Obrigado por estares aqui connosco. Até amanhã, bem cedinho, então, no circuito de Barcelona. Vamos até Lisboa, ao encontro do João Carlos Costa e também do Sérgio Veiga, que se juntam a esta emissão e que serão também os nossos olhos no que diz respeito a tudo o que se passa nas equipas, neste shakedown, digamos assim, que na verdade são testes, shakedown apenas de nome. João, boa noite. Olhando para aquilo que foram já as apresentações das equipas, há algum carro que fiques com as orelhas a aquecer para aquilo que poderá ser a nova temporada?
Eu fiquei com todos. Acho que boa noite para vocês, boa noite para quem nos segue através do YouTube. De facto, carros novos para mim são sempre uma sensação especial e estes são todos particularmente diferentes. Não há nada melhor do que pegar num regulamento que, como o Luís dizia, tem tantas restrições em termos aerodinâmicos e mesmo assim vemos conceitos não totalmente diferentes, mas com grandes diferenças, tanto na frente como na parte dos pontões, e haverá de certeza absoluta muitas outras coisas escondidas igualmente diferentes. Mas há de facto carros interessantes, há carros com distâncias entre eixos mais curtas, o caso do McLaren parece ser o carro com a menor distância entre eixos, há carros com uma frente mais levantada, outros com a frente mais junto ao solo, permitindo pensar que uns querem passar mais o ar por baixo da frente, os outros mais por cima da asa, criando mais ou menos apoio à frente, mas conduzindo o ar para o famoso túnel Van Venturi, com este regresso do efeito sol, que não acontecia desde 1983. São muitos anos sem carros de Fórmula 1 com efeito de sol e agora eles estão de volta. Acho que, sobretudo, é ainda muito cedo. Um carro ser bonito não quer dizer que seja competitivo. Ainda que muitas vezes se faça essa analogia, mas é melhor esperarmos. E não é por amanhã, se calhar nem por quinta-feira, nem por sexta, se calhar vamos mesmo ter que esperar pelos testes no Bahrein para ter uma ideia mais precisa da competitividade. E já vimos muitas vezes, quando os testes eram só em Barcelona, que aquilo que acontecia nos testes em Barcelona, por vezes, não tinha correlação com aquilo que depois acontecia na primeira prova. E a palavra-chave para este primeiro teste é mesmo essa, é correlação. É aquilo que as equipas, depois de terem feito ensaios em túnel de vento, terem usado toda a sua capacidade em termos de simulação para construir estes carros, agora esses carros vão enfrentar pela primeira vez o difícil teste do asfalto. E aí podem acontecer surpresas ou não, mas acredito que vamos ter algumas surpresas, ainda que também acredito que quem estava melhor nos anos anteriores irá continuar também a estar no grupo da frente. Agora resta saber se há uma aproximação do pelotão 1,5, do pelotão 2, a esse pelotão 1 Mercedes-Red Bull. É o que todos queremos e vamos acreditar que vai acontecer.
Olha, eu iria até um pouco mais longe do que o João, e diria que se calhar vamos ter mesmo que esperar até pelo Grande Prémio do Bahrein, porque mesmo os próprios testes do Bahrein não darão indicações definitivas. Nós, por exemplo, o ano passado vimos que nos testes do Bahrein a Mercedes esteve claramente em dificuldades face à Red Bull, e o que é que aconteceu depois no Grande Prémio? Foi a Mercedes que saiu vencedora. E portanto, até nos próprios testes do Bahrein vai haver evoluções entre a semana de testes e logo a semana seguinte, quando for o Grande Prémio. As equipas reagem muito rapidamente, estas equipas de Fórmula 1 têm a capacidade de reagir e de alterar os seus carros com uma rapidez incrível e de estudar e de ultrapassar as suas falhas, em especial, obviamente, tal como já foi aqui dito, as equipas da frente, que têm meios e capacidades técnicas de reagir de forma super rápida. Como o Luís tinha referido, estes regulamentos limitam muito, mas limitam acima de tudo as asas da frente e as asas de trás. Digamos que a parte central do carro dá toda uma liberdade muito grande às equipas e por isso assistimos a vários conceitos bastante diferentes, precisamente na parte central, no tipo de pontões, de flancos dos carros, maiores, menores, as formas, o tipo de caminho que o fluxo de ar segue, as opções do tipo de refrigeração, com guelras, sem guelras. Há de facto, dos 10 carros, porque são 10 equipas, dos 10 carros, digamos que não há dois iguais, são todos diferentes, é muito interessante. E além disso, neste momento, apesar das equipas ainda não terem visto ao vivo os seus concorrentes, haverá já equipas certamente a estudar em túnel de vento soluções que viram nos seus concorrentes, nas fotografias dos seus concorrentes. Porque é assim, a Fórmula 1 também é feito de olhar para o lado, ver o que é que os concorrentes apresentaram e tentar perceber se aquelas soluções são melhores que aquelas porque optaram. E portanto isto é um jogo de evolução contínua que vai começar amanhã na pista, mas que ainda tem um mês, quase um mês até à primeira corrida.
Há situações interessantes, por exemplo, em termos de homologação dos motores, há muitas peças que vão ter que ser homologadas até ao dia 1 de março, e aí as equipas vão dar alguma atenção de certeza absoluta durante os 3 dias de Barcelona para essas peças. Depois haverá parte das peças-chave do motor ou da unidade motriz que terão uma homologação só definitiva até 2025, em setembro, no dia 1 de setembro. Acho que vai ser um ponto importante. Vai ser de certeza absoluta possível ver várias peças em termos aerodinâmicos a serem testadas ao longo destes 3 dias, até porque também haverá restrição no que diz respeito aos desenvolvimentos aerodinâmicos ao longo da temporada e até aquilo que as equipas podem levar para cada grande prémio. Não podem levar 3 asas, por exemplo, para a parte posterior do carro. Portanto, vai haver aqui um trabalho novo, porque o chassi todo ele é novo e os motores, não sendo novos, de certeza absoluta que têm algumas novidades que é preciso também perceber se funcionam ou não. Vai ser interessante e acho que os tempos serão talvez o fator menos importante, pese embora, claro, seja possível perceber logo se um carro é mau, será mais fácil perceber se um carro é mau, se tem problemas base a partir já do dia da manhã, do que propriamente saber quem é o melhor dos carros bons, falando assim numa linguagem mais fácil. E isso talvez só, como dizia o Sérgio, mesmo no primeiro grande prémio no Bahrein é que seja possível ver. Não acredito, por exemplo, que amanhã haja simulações de corrida, acho que não será por aí. Acho que se virmos um carro muito tempo parado nas boxes, isso não quer dizer que o carro esteja com problemas, poderá ser apenas e só vários sistemas, várias peças que estão a ser testadas e, portanto, há sempre um compasso de espera para as trocar. Acho que temos de analisar com frieza, temos de analisar sempre com um bocadinho de pé atrás daquilo que forem os resultados do dia de amanhã em termos de cronómetro. Vamos ver, sobretudo, se há equipas que não têm problemas base graves, daqueles que vai ser preciso dar quase, não, a volta à construção do carro, mas fazer substituições com alguma dimensão em termos de quantidade dessas alterações que seja necessário fazer nos carros. Vão ser uns testes muito, muito interessantes, isso não tenho dúvida.
Deixa-me só acrescentar só uma coisa ao que o João disse. Eu acho que no balanço de cada dia, mais que os tempos, será importante ver a quantidade de voltas que cada carro conseguiu completar. O número de voltas que cada carro conseguiu completar dá uma ideia do grau de maturidade a que chegou à pista. E isso sim é importante, porque quanto mais rodar, mais dados as equipas conseguem recolher, mais matéria têm para conseguir evoluir o seu automóvel.
Muito bem, o João Carlos Costa e o Sérgio Veiga acabaram por responder aqui a várias questões que foram sendo lançadas, nomeadamente, por exemplo, pelo Curva 4, sobre a questão da Ferrari pode ser considerada na luta entre a Mercedes e a Red Bull, e também aqui do Miguel Novo, que diz que não podem mostrar tudo, mas tem boas impressoras. Em relação ao Nuno Miguel, pergunta quem vão ser os comentadores das corridas. Eu estou aqui, vão ser precisamente estes, o João Carlos Costa, o Sérgio Veiga também, o Pedro Nascimento. Pedro, lança aqui uma pergunta do Central Plus, que diz, olhando para os carros, qual é que vocês acham que vai ter mais velocidade de ponta? Consegues olhar para os mais magrinhos ou para os mais gordinhos, digamos assim, e responder a esta pergunta?
O carro mais veloz de todos, o carro que vai bater todos os recordes do mundo de velocidade de ponta é o Alpine, porque eu estou na Motorhome da Alpine a fazer este podcast, como de resto já foi salientado. Passou o Fernando Alonso agora. Tchau, Fernando. Hasta amanhã, Fernando. Agora, fora de brincadeiras. Há uma expectativa grande há uma expectativa grande que seja uma época muito equilibrada, mas há uma opinião especializada que acha que Mercedes e Red Bull vão, de alguma maneira, continuar a exercer, não sei se lhe posso chamar um domínio, mas pelo menos um favoritismo, pela forma, pelos meios que têm, essencialmente, mas também pela forma como conseguem projetar os seus carros. Eu arrisco dizer que a Mercedes, já falámos nisto em mais do que uma ocasião, a Mercedes tem os meios certos para arrancar esta temporada na frente. Temos recebido imensas mensagens de enorme simpatia. Eu tenho receio, eu não vou conseguir responder a esta gente toda, Pedro Ricardo Martins. É uma avalanche, como dizia o Carlos Estradinho, é uma avalanche.
Muito bem, mas ficam aqui algumas questões e se calhar vamos aproveitar para chamar à conversa. Saltamos da Alpine para a Aston Martin. Nuno Pinto, boa noite, obrigado por estares aqui connosco.
Olá, boa noite.
Quais é que são as expectativas, não só da Aston Martin, mas também as tuas, para esta temporada de 2022 de Fórmula 1?
As minhas eu ainda não tenho. Eu espero primeiro para ver os carros e depois digo quais são as expectativas para a temporada. Não, nesta não tenho mesmo ideia nenhuma do que é que se vai passar em termos de competitividade. É óbvio que as equipas mais da frente, como o Pedro dizia, têm mais possibilidade de acertar, até por uma questão histórica, mas penso que a Ferrari poderá ter uma palavra a dizer. E todas as outras, o que se espera destes regulamentos é que estejam mais perto e que isto dê uma Fórmula 1 mais competitiva em termos do número de equipas e de pilotos a lutar pela vitória, porque mais competitiva do que o ano passado não é fácil, quando se decide tudo na última volta. Agora vamos ver, há várias interpretações, essa é a grande curiosidade. Vários carros diferentes, várias soluções diferentes de um novo regulamento. Vamos ver se há mais do que uma solução que é boa, ou se alguém acertou melhor e os outros vão ter que passar o ano a recuperar e a tentar copiar e descobrir essa solução. Mas até ao fim deste teste de Barcelona não arrisco a dizer nenhuma expectativa, porque eu preciso sempre de ver os carros a andar na pista, Pedro.
Olha, temos aqui uma questão que se calhar podes nos dar aqui alguma abertura aqui, talvez alguma luz de esperança. Pergunta ao David Lavaredas, a situação da Rússia poderá abrir-nos um espaço? Já ouviste aí algum zoom sobre a possibilidade de Portugal poder receber o grande prémio que, por exemplo, está na Rússia? Também já se falou da Austrália.
Da Rússia ainda não se falou nada, até porque a corrida é muito mais lá à frente, é só na segunda metade da temporada. Já se falou da possibilidade de Portugal, mas se houver algum problema numa destas primeiras provas do ano, que não possa receber a Fórmula 1 como nas condições que são necessárias. Mas não da Rússia ainda não, mas é mais uma possibilidade, mas acho que ninguém quer ter um grande prémio por causa de uma situação de guerra. Era melhor se fosse por outras razões, mas falou-se mais para agora. Exato. Para o início do campeonato.
Olha, uma pergunta mais pessoal aqui do Pedro Miguel Nogueira. Podemos ter um Lance Stroll mais forte este ano? Pode lutar mais vezes pelo pódio e chegar a primeiro piloto?
Não há primeiro nem segundo piloto na Aston Martin. Agora, é óbvio que tendo um Vettel, que é um tetracampeão do mundo, ele é de piloto maior referência dentro da equipa. O Lance já provou que pode fazer pódios e pode fazer bons resultados quando tem um carro competitivo. Vamos ver se o Aston Martin dá um passo em frente. Se der, penso que ambos os pilotos têm condições de lutar pelo pódio, como já o demonstraram, mas estão muito dependentes do carro e tem que ser um passo grande em relação ao ano passado.
Olha, vou deixar aqui, se calhar, a antena aberta também para o Pedro Nascimento te colocar aqui uma questão antes de tu também ires descansar, porque amanhã o dia começa cedo para ti.
Sim, Nuno. Olá, Nuno, viva. Temos estado junto tanto quanto possível e vamos continuar a estar juntos ao longo desta época. Temos, não sei se estás de olho nas mensagens através do chat do YouTube e na hashtag F1 na Sport TV, mas há muita gente muito feliz por te ver neste primeiro podcast da Sport TV. Um repto foi lançado pelo Fórmula Portugal, que nos pede uma opinião sobre os motivos que geraram o verdadeiro secretismo do RB18. Se é jogo escondido ou se tem alguma coisa atrasada, por exemplo.
Eu não sei. Eu também hoje já tentei passar lá pela box e espreitar e não consigo. Acho que é mesmo secretismo. Amanhã, todos os olhos postos na Red Bull. Não acredito que eles tragam já a versão final do carro, mas toda a gente muito curiosa para ver aquele carro em pista, isso sem dúvida, mas eu acho que é por secretismo.
Pedro Ricardo Martins, queres avançar ou posso ler muito mais um par de mensagens?
Quero. Podes, força, mais uma.
Temos vários...
Eu ainda posso ficar mais um bocadinho.
Diz, Nuno.
Não há problema. Eu ainda posso ficar mais
obrigado,
um bocadinho, não há problema.
Temos recebido... Sim. Temos recebido imensas mensagens. Muita gente quer saber se confirma mesmo que a Ferrari teve uma ótima adaptação à unidade de energia agora com o novo combustível que tem 10% de componente ecológico. Muita gente procura confirmar se a Red Bull e a Mercedes são mesmo favoritas. Lá está, o Nuno já explicou que primeiro quer ver os carros a andar e depois faz a sua opinião. Nuno, muita gente especializada, vamos dizer assim, destaca que o Mercedes fez uma dieta interessante e parece um carro esguio e atlético. Tu concordas só de ver as imagens?
Concordo, e o Mercedes foi o carro que mais me surpreendeu até agora. Tendo em conta o que eu ouvi da parte dos engenheiros e dos projetistas de quais seriam as filosofias, e falando de uma maneira mais simples, era ou tens um carro muito estreitinho e depois tens que o abrir atrás para refrigerar, ou tens um carro muito fechado atrás na parte da zona dos escapes, mas tens que ter umas guelras para refrigerar, e vimos esse exemplo na Ferrari, na Aston e na Alpine, e vimos os outros exemplos de carros mais como a McLaren, o Alfa Tauri, um bocadinho mais estreitos, mas depois muito abertos, muito mais abertos atrás. O Mercedes não é nem uma coisa nem outra, e parece parece que não têm aberturas de refrigeração. Pode acontecer que estivessem tapadas naquele teste e naquelas imagens de Silverstone porque estava verdadeiramente muito frio. Mas amanhã temos que ver se aquele carro é assim. É surpreendente, porque parece que não tem espaço de refrigeração e não sei onde é que estão os radiadores. Se no Aston Martin não sei onde é que eles estão, no Mercedes não consigo saber onde é que eles estão nem por onde é que escoam o ar. Por isso vamos, é um dos fatores mais interessantes. Amanhã, muita atenção, muitas máquinas fotográficas com grandes objetivos, de certeza para tentar descobrir como é que a Mercedes vai refrigerar um monolugar tão estreito e que parece que não tem aberturas nenhumas.
Nuno, gostava só de
obrigado, lançar aqui Nuno.
Uma questão muito rápida que foi colocada por várias pessoas. Pedro, desculpa só a interrupção. O Pedro Vieira e o K13, sim, por exemplo, perguntam se este podcast vai estar disponível nas plataformas de podcast, por exemplo, Spotify, sim, vai estar disponível nas principais plataformas. E Pedro Ricardo Martins, antes de apresentar ao Nuno Pinto o João Carlos Costa e o Sérgio Veiga, que ele não conhece, com certeza... Há aqui uma sugestão do Mr. Crepan que pergunta se nós podemos fazer programas pré e pós-corrida, por exemplo.
Isso está mais do que previsto e sempre que o Nuno Pinto possa vir connosco será sempre bem-vindo, não só presencialmente, que vai ser mais difícil porque ele vai estar nos grandes prémios, mas especialmente com o Luís Vasconcelos, que vai acompanhar todo o Mundial de Fórmula 1 pela Sport TV, vai ser o nosso repórter em todos os grandes prémios. É sempre uma via aberta para podermos falar com o Nuno Pinto e é sempre um enorme prazer. Nuno, só mesmo para nos despedirmos e temos aqui mais aqui uma última questão. Diz o Curva Cega Podcast, quando se fala que não há um piloto, nem um, nem dois, como é que se gera internamente os pilotos em situações mais tensas?
Não, nunca é fácil e houve alguns momentos mais complicados o ano passado, mas felizmente não muitos. Mas o que é bom dentro da equipa é que há uma boa relação e fala-se abertamente. Houve uma corrida, penso que na Rússia, que o Lance deu um apertão grande no Vettel e pôs, quase que o pôs fora, e basicamente ele não o viu, e quando chegou cá fora disse, pá, não te vi, e o Vettel acreditou, e pronto, e aquilo ficou bem. Mas depois houve mais um aperto em Monza, que também não foi bem aceito ali durante um bocadinho, mas o que é preciso é falar, e falar abertamente, e os pilotos têm que ser sinceros quando dizem, pá, eu apertei-te porque se tu me passasse acabava ali a corrida, e depois é do género, ok, pronto, mas na próxima espera que eu vou fazer o tu mesmo, e tem que ser gerido assim, mas como eu digo, no exemplo que eu tenho e na Aston Martin até agora, até porque o Seb é um gajo muito porreiro e já fácil de lidar, tem sido na base de conversar e de serem muito abertos um com o outro e sem haver interferências de mais ninguém. Os pilotos resolvem entre eles e fica resolvido e acabamos todos a jantar ou a almoçar juntos no dia a seguir sem problemas.
Olha, não sei se já estiveste com ele. Que cabelo é aquele?
Já. Ele diz, e foi gozado, não é? Nós somos fortes no bullying, não há vergonha. Mas ele diz, pá, eu acho que fico 10 anos mais novo. E nós, pronto, rimos todos e não pudemos fazer muito mais comentários, mas aquilo é engraçado e é o novo desenvolvimento aerodinâmico do Vettel. Vamos ver se resulta ou não. Se não resultar, tem que voltar a rapar.
Nuno, mas não sei se reparaste ontem, o Fernando Alonso
também como é que vai ser a refrigeração.
Um novo penteado, portanto, já copiou, não é só os carros, os pilotos agora também copiam no cabelo.
Não vi ainda não me cruzei com ele.
Então vê.
Amanhã com olhos atentos. Depois diz-nos o que é que achaste. Qual é que é o melhor pacote aerodinâmico, se o do Alonso, se o do Vettel. Nuno, muito obrigado pela tua presença. Temos encontro marcado ao longo desta temporada, certamente. Muito obrigado por estares aqui connosco.
Vemos amanhã no circuito. Um abraço.
Vemos amanhã no circuito. Grande abraço, obrigado Nuno Pinto, da Aston Martin, que vai estar também aqui de regresso à Sport TV. Recordar que o Nuno há muitos anos esteve connosco a fazer não só comentários de Fórmula 1, mas também nos programas em estúdio, e lançava aqui esta questão dos programas em estúdio. A Sport TV vai ter nada mais, nada menos do que 6 programas ao longo de toda a semana. Programas de estúdio, se aí se juntarmos mais 2 podcasts e ainda um programa, um magazine à quarta-feira, o GP Confidential, que traz alguns segredos do mundo da Fórmula 1. Voltamos aqui à conversa com o Sérgio Veiga e com o João Castro Vasconcelos. Temos aqui uma questão do Tiago Matos, que pergunta: a AS pode surpreender este ano, depois daquilo que aconteceu nos últimos dois anos?
Talvez. O carro tem algumas soluções interessantes. É muito mais do que uma cópia do Ferrari, ainda que, tal como o Ferrari, também tenha zonas enormes de refrigeração. Mas tem ali algumas soluções diferenciadas, até na barbatana, que está meia suspensa atrás no capô motor. Acho que a AS poderá ser uma boa surpresa, mas lá está, é cedo ainda para se falar. Acho que pelo menos não irá andar a anos-luz como andou o ano passado o restante pelotão. E isso para a AS já é um ganho. A AS começou muito bem na Fórmula 1 quando se estreou em 2016, com resultados surpreendentes. Depois, nos últimos dois anos, sobretudo nos últimos dois anos, as coisas andaram em sentido contrário. E no ano passado fechou o ano com uma equipa com menos resultados e na última posição. Por isso também teve direito a mais desenvolvimentos aerodinâmicos, a mais tempo em túnel de vento, em mais tempo de simulação. Talvez tenha ajudado a Dallara, que é quem faz o chassi para a AS, a ir pelo bom caminho. Eu, relativamente aos testes da manhã, também estou curioso com duas coisas, ou se quiserem, nestes três dias. Primeiro, a questão dos pneus. Convém não esquecermos que temos pneus de 18 polegadas pela primeira vez na Fórmula 1. Vamos ver como é que as equipas se adaptaram àquilo que é o trabalho destes pneus comparativamente aos anteriores de 13 polegadas. E depois, estou muito curioso para ver se algumas equipas irão tentar fazer os seus carros seguirem comboio, na perspectiva de se perceber se esta nova asa posterior, que pretende reduzir o ar sujo e pretende que com isso haja maior facilidade nas ultrapassagens, pese embora o DRS manter pelo menos para o ano de 2022, estou curioso para ver se haverá algum tipo de acordo, por exemplo, as quatro equipas que têm motorizações da Mercedes, de trabalhar em conjunto para se perceber se de facto há ou não essa maior facilidade. Ou se a FIA irá impor esse tipo de situação dos carros rodarem juntos, nada se sabe nesta altura, mas acho que era importante para termos uma ideia se nesse aspecto, que foi uma das questões que levou a esta mudança de regulamento, há ou não melhorias.
Sérgio, temos aqui uma questão.
Diz.
Sérgio, desculpa, deixa-me colocar-te aqui uma questão. O espírito do regulamento, que presumo que saibas quem seja, pergunta como foi a subida ao Monte Everest.
Não foi Everest, mas foi difícil.
Olha, estás melhor do que o caminho até Barcelona ou estás impecável?
Não, está impecável. Está impecável e pronto para arrancar para uma grande época, que vai ser extremamente interessante. Mas em relação ainda ao que o João estava a dizer, eu acho que nós devemos estar preparados também para uma época em que, depois de nos habituarmos a algumas épocas em que o pelotão esteve particularmente concentrado, em que entre o primeiro e o último havia normalmente 3, 4 segundos de diferença, muito longe dos 8 segundos que houve noutras épocas, ao ponto de nunca mais nos termos lembrado que ainda está em vigor uma regra, a regra dos 107% na qualificação. Essa regra continua em vigor, mas o pelotão tornou-se de tal forma compacto que nunca mais nos lembramos que essa regra existe, porque nunca mais foi preciso utilizá-la. É natural que este ano o pelotão, pelo menos no início do campeonato, se alongue um pouco e haja maiores diferenças entre os homens da frente e os homens que estiverem atrás. Porque são regulamentos muito diferentes, completamente novos, e é natural que haja quem acerte na muxa e haja quem passe um bocado ao lado do que deve ser o mais correto. E, portanto, é perfeitamente natural que no início da época haja carros com andamentos muito, muito diferentes e que assistamos, portanto, a tempos e a andamentos e a ritmos mais distantes do que aquilo a que nos habituámos em anos anteriores. Mas isso faz parte da Fórmula 1, cada vez que se muda de regulamentos, e depois a própria evolução vai fazendo com que o pelotão se vá compactando de novo e as forças se vão equilibrando naturalmente. Isso faz parte, é a Fórmula 1, é mesmo assim, e portanto é esperar que a época vá avançando e que as forças se vão reequilibrando e que as corridas se vão tornando cada vez mais emotivas, que é isso que nós queremos.
Muito bem, Sérgio, muito obrigado. Junta-se agora a nós dois amantes da Fórmula 1 muito especiais. Nós contamos com todos aqui na Sport TV, mas estes dois são muito especiais porque todas as semanas, durante várias alturas da semana, vão levando toda a sua paixão sobre a Fórmula 1 através dos seus podcasts. Estes dois são dos mais apreciados em Portugal e temos o prazer de ter o Diogo Cunha, do Bandeira Amarela, e o João Salviano do Vamos Falar de FUM, de Fórmula 1. Muito obrigado por estarem aqui os dois connosco. Diogo, se calhar, porque vocês fazem uma análise aqui mais específica sobre as questões técnicas dos carros, há aqui múltiplas perguntas sobre as asas da frente dos carros. O que é que nos podes dizer sobre as asas da frente destes novos carros de Fórmula 1?
Olá, boa noite. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Estou bastante satisfeito por termos visto conceitos tão diferentes a serem aplicados a estes carros, apesar do regulamento ser bastante restritivo. E um desses pontos que está também regulamentado e limitado pelo atual regulamento é precisamente a questão das asas. Acho interessante termos visto até agora carros com conceitos diferentes, em particular ao vermos carros com o nariz mais levantados, como o caso do Aston Martin, ou como vimos hoje em pista o Alfa Tauri, que se apresentou com um nariz bastante, com uma asa bastante levantada na zona central, com o objetivo de canalizar o maior volume possível de ar por baixo do carro para alimentar os túneis de Venturi e com isso ganhar carga aerodinâmica. Como temos também outros carros com o elemento central, com a zona central mais carregada, mais baixa, e que procuram ganhar mais carga aerodinâmica através da asa dianteira, e simultaneamente canalizam mais ar por cima da asa. É um compromisso interessante entre estas duas soluções. Estou muito curioso para ver qual será mais eficiente em pista, e não ficaria até surpreendido se víssemos as equipas apresentarem variações ao longo da época. Acredito que seja dos componentes que mais alterações podem sofrer durante a temporada.
Diogo, diz aqui o Pedro Cachapuz que vocês são especiais porque já estiveram bloqueados pela Sport TV no Twitter. Nós também reconhecemos como os pilotos os nossos erros, às vezes também nos escorrega o dedo e aconteceu. Espero que esteja tudo bem e que nos perdoes essa situação.
Fomos todos à cabine dos stewards e a coisa resolveu-se sem ser preciso aplicar 5 segundos de penalização a ninguém.
Posso perguntar quem é que foi predominante?
É ninguém, está tudo resolvido.
Não houve. Os stewards analisaram o caso e disseram que no further action needed.
Foi situação de corrida, não é?
Foi situação de corrida. Claramente, deu para analisar durante toda a semana.
Olha, junta-se a nós também o João Salviano. João, muito obrigado, é uma das figuras do paddock do Twitter, assim dos mais carismáticos, e temos aqui uma questão que pode ser aqui levantada e tem a ver com o L-Plane. Preferes o Alonso a cor-de-rosa ou a azul, João? Obrigado por estares aqui connosco.
Em primeiro lugar, boa noite a todos e boa tarde, bom dia, dependendo de quando é que vão ouvir e ver o podcast. Agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui convosco, também mandar um abraço ao João Carlos Costa, ao Nuno Pinto, ao Veiga, ao Sérgio Veiga. É bom revê-los na Fórmula 1 este ano outra vez, e também ao Pedro Ricardo Martins, obviamente, ao Pedro Nascimento e ao Luís Vasconcelos, que se juntam a esta aventura da Fórmula 1 este ano e que estamos muito por vos ver e acompanhar ao longo da temporada. Eu prefiro ver o Alonso a ganhar. Se vai de azul, de cor-de-rosa, amarelo, preto, é-me igual. Eu espero que a Alpine dê um carro que esteja ali a meio segundo dos melhores, que ele depois com a sua arte e engenho há de encontrar maneira de estar na luta. Eu não desgosto das cores da Alpine, já sei que é uma opinião polémica. Eu gosto muito do carro, os fatos já não me convencem tanto, o que para uma equipa francesa é sempre uma desilusão, porque estamos sempre à espera da haute couture e depois vamos a ver aqueles fatos e parecem os mecânicos da garagem lá ao pé da minha casa. Mas pronto, não se pode ter tudo, que os fatos sejam feios e que o carro seja vencedor. É o que eu espero para o Alonso.
E para além do Alonso, qual é que achas que vai ser aqui o principal rival da Alpine? Achas que Mercedes, Red Bull, Ferrari, quem é que achas que poderá saltar aqui como surpreendente?
Eu realisticamente o que estou à espera esta temporada é de ver ali o grupo do meio do pelotão mais perto da Mercedes e da Red Bull e encurtarem a distância e estarem na luta por pódios e por algumas vitórias e quem sabe pelo campeonato se as coisas se proporcionarem. Por isso eu estou à espera de ver a Alpine na luta direta com a Ferrari e com a McLaren neste ano, salvo alguma surpresa, mas é por aí que eu estou a ver as coisas a andar e desta vez a lutar mesmo pelo terceiro lugar e não na cauda desse pelotão do meio. E se assim for, acho que já vamos ter uma grande temporada de 2022 nas lutas pelos pódios, porque eu de facto espero que seja isso que aconteça, que estas três equipas e quem sabe a Aston Martin, se conseguir ter um bom carro também, entrar nesta luta e estar nesta disputa, porque isso vai animar as corridas, vai animar o campeonato e vai nos dar a todos uma grande emoção ao longo da temporada. Se depois conseguirem estas quatro estarem mais perto da Red Bull e da Mercedes, então aí poderemos ter uma época de sonho, se bem que Mercedes e Red Bull à partida terão vantagem. Mas eu nesta temporada, se tivesse que apostar dinheiro, que não gosto de apostar dinheiro, mas se tivesse que o fazer, apostava nas equipas que são construtoras de motores e de carro. Portanto, estamos a falar da Mercedes, Red Bull, Alpine e Ferrari, e punha estas quatro com vantagem em relação ao resto, pelo menos na primeira metade da temporada.
Diogo, e porque o nosso tempo já vai longo e já estamos aqui a queimar, já estamos aqui já em voltas com o carro, com o safety car à frente, entre todas as alterações regulamentares, se pudesse destacar uma, qual é aquela que poderá fazer aqui toda a diferença?
As alterações regulamentares foram bastante profundas. E eu acredito que o que poderá fazer a diferença será a capacidade das equipas.
A mais espetacular de todas, digamos assim.
A mais espetacular do que vimos até agora. É difícil dizer porque ainda temos as equipas a esconder.
Qual é a tua expectativa? Qual é que achas que vai ser a mais espetacular?
A mais espetacular. Espero alguma coisa da Red Bull, espero para ver com o secretismo que eles têm mantido até agora. Tudo o que não seja de espetacular para cima será uma desilusão. Mas é difícil dizer.
Muito bem, olha, temos aqui uma mensagem do JP Almeida que diz que eu estou na África do Sul, faz aqui uma comparação com as cortinas do rendeiro, mas Pedro Nascimento, estamos
bem
mais
perto, estamos
aqui
estás,
em Barcelona, não tens problema em dizer a nossa localização.
Mas o Barcelona da África do Sul, quem é que não conhece? É. Eu tenho que... A minha estão da Alpine. Eu tenho uma mensagem muito séria para o espírito do regulamento. A culpa não é minha. Eu respeitei os limites da pista. Portanto, desde já eu peço desculpa.
Isso é que eu estou curioso para ver como é que vai ser a questão do espírito do regulamento. Que o Ross Brown já veio avisar. O Ross Brown de 2021, que não quer nada com o Ross Brown de 2009.
Exato.
Será penalizado quem violar o espírito do regulamento. Eu estou muito curioso para ver como é que isso vai acontecer, ou se vai acontecer.
Amanhã vamos ter o espírito do regulamento aqui. É o João Leite que faz também o bandeira amarela juntamente com o Diogo e ele vai estar aqui connosco amanhã. Deixamos só aqui, porque o nosso tempo já está a queimar muito, já estamos para lá da borracha, já não temos pneus. O Fórmula Portugal deixa-nos aqui uma pergunta que é: para o acompanhamento dos testes nos canais Sport TV, existe alguma hora específica onde faça um resumo do dia? Pois bem, nós vamos estar a partir de amanhã, hora de Lisboa, a partir das 8:30 da manhã em direto do circuito da Catalunha. Vamos estar durante aquela primeira meia hora de testes em direto de lá do circuito de Barcelona, onde vamos dar as primeiras imagens também dos carros a saírem para a pista, vamos contar toda a história e ao longo do dia vamos estar em direto de lá para os serviços noticiosos da Sport TV+. No final do dia vamos ter um programa por volta das 9 da noite de resumo, onde vamos ter toda a reportagem aqui de Barcelona e também vamos ter logo a seguir, a partir das 9 e um quarto, o podcast, um podcast tal como este, o F1 na Sport TV, onde vamos ter também mais convidados, também os comentadores de Sport TV, que hoje falaram pouco e por isso peço desde já desculpa ao João Carlos Costa, ao Sérgio Veiga e também ao Pedro Nascimento, agradecendo a presença também do Diogo Cunha e também do João Salviano, o Diogo Cunha do Bandeira Amarela e o João Salviano do Vamos Falar de Fundo, também a presença obviamente do Luís Vasconcelos e do Nuno Pinto neste podcast. Amanhã teremos mais convidados. Muito obrigado a todos, foi uma primeira experiência e obrigado a todos os que participaram e pedimos desculpa por não lermos todas as mensagens, mas foram muitas as que nos chegaram, não só através do YouTube, mas também através do Twitter. Esta época 2022 vai ser grande e vai ser através desta hashtag F1 na Sport TV. É aí que queremos que esteja connosco, porque nós estaremos sempre consigo. Fique bem, fique com a Sport TV, fique com a Fórmula 1 na Sport
TV. Amanhã vou estar na Tyrrell, amanhã vou para a Tyrrell. Já não existe a Tyrrell? Quem é que disse que não existia a Tyrrell?
Existe, existe. E até é campeão do mundo.